A Perfetto é patrocinadora do Café Brasil e sabe o que eles fazem, hein? Sorvetes. Você já foi no blog da Perfetto? Fica lá no perfetto.com.br. Esse Perfetto tem dois T's. Eu achei lá o Purple Power, um delicioso picolé de açaí, rico em polpa de açaí natural. Tem uma cobertura de chocolate branco e flocos de banana, que é pra fechar com chave de ouro, meu. A combinação faz toda a diferença, só provando pra entender, entendeu? Com sorvete, tudo é perfeito. Os norte-americanos têm um termo interessante, talk is cheap, que numa tradução livre quer dizer falar é barato. Sim, falar é a parte fácil, cara. Como é simples abrir a bocarra e soltar um absurdo qualquer, não é? O duro mesmo é falar e fazer o que se diz. Quando isso não acontece, lidamos com um conceito interessante, o da hipocrisia. Vamos nessa? Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um pocotó.
Deus, olhe seus filhos que caminham sem destino. Até parece procissão de peregrino, buscando forças pra poder sobreviver. Deus, os grandes homens que têm tudo em suas mãos, fez do seu mundo uma horrível escravidão. Usam a força com abuso de poder. Meu Deus, esqueceram até os seus mandamentos, ignoram todos os seus ensinamentos e não se importam com a miséria do seu povo. Meu Deus, já perderam por você todo o respeito. Meu Deus, que dê um jeito, mande seu filho Jesus Cristo vir de novo.
Sabe o que é esse, hein, cara? Esse é o Barrerito, o cantor das andorinhas, com seu sucesso Hipocrisia. Jesus, quando vier, o Senhor venha prevenido, pois o Senhor pode também correr perigo, pois eles podem até declarar em guerra. Ah, não tá fácil pra ninguém, bicho. Pois é. Talk is cheap. Falar é barato, falar é fácil. Minha filha tomou a decisão de retornar à academia, quer emagrecer. Veio me falar entusiasmada da nova academia que encontrou. Foi até lá e fechou com eles um mês pra testar. Na segunda, ela começaria. Um mês depois, mesmo tendo pago, ela foi à academia, você sabe quantas vezes? Nenhuma. Zero. Niente, nada, nenhuma, cara. Falar é fácil. Inscrever-se na academia é muito fácil, cara. É só ir até lá e pagar, não é? Mas aí vem a parte difícil. Sabe aquele equipamento de ginástica que você comprou e nunca usou? Pois é, meu. Comprar é fácil, cara. Mas aí tem de fazer. Isso me leva a um outro termo que os norte-americanos também usam. Walk the talk. Aliás, tem um Café Brasil a respeito, é o 214. No walk the talk, o talk é a parte fácil. Falar é fácil, cara, não demanda investimentos, dá menos trabalho e, curiosamente, tem uma baita credibilidade. Se alguém diz que faz, a gente acredita. Dá um baita trabalho ir lá ver se o fulano fez mesmo. E isso vale até mesmo de nós para nós. Eu decidi que vou emagrecer e vou na academia. Pronto. Está assumido o compromisso, fiquei feliz, afinal, eu acredito em mim, não é? Pois é. E se eu decidir que vou acompanhar o que você prometeu fazer, é provável que você se sinta insultado. Como assim? Eu não confio na sua palavra? Se eu ouvi sua promessa, mas desconfio da sua palavra, significa que eu acho que você não vai walk the talk, não vai fazer o que disse que faria. Significa que eu acho que você é hipócrita. O termo hipocrisia deriva do grego hipo, que quer dizer sob, e crinein, que significa mudar, decidir. Daí nasceu o termo hipocrinestai, eu sei lá como é que fala isso aqui em grego, cara, que significa fingir, representar um papel, responder. Então veio o latim hipocrisis, que significa imitar os gestos ou a fala de uma pessoa. Lá pelo ano 1200, mudou para hipocrisie, sem H, o pecado de fingir virtudes ou bondades. E chegou no hipocrisia que conhecemos hoje, sacou? Hipocrisia é a arte de aparentar qualidades com o propósito de parecer virtuoso. Tem tudo a ver com o Café Brasil 744, sinalização de virtude. Mas vai mais longe, sabe? Hipocrisia é mais do que só querer parecer virtuoso. Você quer um exemplo recente? O do youtuber Felipe Neto, que enquanto fazia vídeos condenando as pessoas que não respeitavam o fique em casa dos tempos de pandemia, inclusive acusando outros youtubers que fizeram festas, foi filmado jogando uma pelada com os amigos. Correu para as redes sociais para dizer que cometeu aquele deslize, mas logo foi desmascarado. Ele foi jogar bola várias vezes durante a pandemia. Acusava nas redes sociais as práticas que ele mesmo fazia em privado, ou não tão privado. E como esquecer o governador João Dória Júnior, durante a campanha eleitoral do seu pupilo Bruno Covas à Prefeitura de São Paulo, jurando de pés juntos que não haveria mais lockdown? Passada a eleição, com o pupilo eleito, ele imediatamente decretou o fechamento geral. Semanas depois, ao anunciar um novo fechamento, Dória se mandou para Miami, para umas férias de final de ano, que ninguém é de ferro, né? O cara é um hipócrita. Ele não walk the talk. Como é desagradável lidar com gente assim.
Olá, Luciano. Meu nome é Maurício. Eu moro numa cidade chamada Itaiópolis, aqui em Santa Catarina. Gostaria de falar um muito obrigado para você até hoje ouvindo os podcasts seus no dia todo. Trabalho de porteiro. Aí nos finais de semana eu criei o vício de aproveitar o meu tempo ouvindo os seus podcasts. E isso tem me ajudado muito, crescimento enorme, abrindo um leque na cabeça incrível. E outro final de semana que eu tava ouvindo o Bom e o Mal, são, que se eu não me engano, 3 horas de podcast, que eu cheguei em casa assim, viciado e continuei ouvindo e ouvindo e fui dormir e acabou que de madrugada ainda tava no automático os podcasts. De tão bom e esclarecedor que é cada assunto abordado, cada história diferente, cada matéria, cada coisa que você fala que é sobre uma pessoa, um escritor que a gente aguça a curiosidade de procurar e ir a fundo. E a gente só tem a ganhar. Então, eu gostaria de agradecer pelo seu trabalho e espero que continue muitos e muitos anos. E tenho falado para todos os meus amigos, a quem gostam de coisas novas, de coisas interessantes sobre o teu trabalho. Então, espero que você tenha muito sucesso e viva o cafezinho.
Cara, que fantástico. O Maurício é porteiro numa cidade com pouco mais de 20 mil habitantes no interior de Santa Catarina. E tomou a decisão de crescer intelectualmente. E ainda tem a grandeza de mandar uma mensagem agradecendo a gente, cara. Maurício, nós é que agradecemos a você, meu caro. Uma mensagem assim mostra que tudo que temos feito vale muito a pena. Muito obrigado de verdade. E parabéns pela tua decisão de crescer.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse
se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, o Maurício receberá um kit DKT com alguns dos principais produtos Prudence, como géis, lubrificantes e preservativos masculinos. Basta enviar o seu endereço para contato@lucianopires.com.br. A DKT distribui a maior linha de preservativos do mercado com a marca Prudence, além de outros produtos como os anticonceptivos intrauterinos Andalan, géis lubrificantes, estimuladores, coletor menstrual descartável e lenços umedecidos. Mas o que realmente marca na DKT é sua causa de reverter grande parte de seus lucros para projetos nas regiões mais carentes do planeta. A DKT trabalha para evitar a gravidez indesejada, infecções sexualmente transmissíveis e a AIDS. Ao comprar um produto Prudence, Sutra ou Andalan, você está ajudando nessa missão. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então. Lala, olha, sem hipocrisia, Lala. Na hora do amor, você usa o quê?
Ora, meu, na hora do amor eu uso Prudence, sem vacilar, né?
Nos últimos tempos, falou-se muito da dissonância cognitiva. Eu mesmo falei em vários programas. No Cafezinho 41 eu comecei assim, ó. Sabe aquele momento em que você, tão defensor dos direitos dos animais, senta para jantar, olha aquele bife maravilhoso, ou então aquele franguinho a passarinho que a sua mãe preparou com tanto carinho e lembra daquele documentário sobre matadouros de animais? Sabe aquele desconforto, cara? O nome daquilo é dissonância cognitiva. Uma espécie de anomalia psíquica, causada pelo fato de alguém defender simultaneamente duas ideias contraditórias, que tenham como consequência tipos de ação opostos. O resultado, para quem ainda tem um pouco de caráter, é a sensação incômoda de hipocrisia ou a desagradável percepção de que você fez uma bobagem. Ou deveria ser desagradável, né? Eu disse deveria, porque basta observar o comportamento de vários políticos para perceber que tem gente que lida muito bem com esse desconforto. Os caras são bons, meu. Gente normal não reconhece facilmente as verdades negativas sobre si mesma. Gente profissional como esses caras aí, cara, aí é que não reconhece coisa nenhuma. No jornalismo, então, cara, olha, eu tenho certeza que a dissonância cognitiva foi ampliada pelo coronavírus. Eu vou usar aqui agora um trecho de um artigo intitulado Um artigo hipócrita contra a abominável hipocrisia, publicado por Mário Rosa no site Poder 360. Ouça. Na condição de hipócrita, confesso, posso falar agora, não em tese, mas com notório saber. O grande mistério da hipocrisia é que por trás de um hipócrita não existe apenas um pervertido. Existem inúmeras perversões simultâneas. O hipócrita, por exemplo, sente-se em algum sentido um semideus, sente-se superior aos demais. E a prova disso é a sua hipocrisia, que permite a ele cometer os mesmos erros que condena nos outros. Todo hipócrita é, de algum modo, um megalomaníaco, ao imaginar-se acima de tudo e todos. Mas nem todo megalomaníaco é um hipócrita, é bom frisar. O hipócrita, a rigor, é um mentiroso, pois só pode apontar o dedo contra o defeito alheio se esconder do mundo todo que aquele mesmo defeito também é seu. Como vemos, a hipocrisia, se fosse um vírus, seria de alta letalidade, pois é permanentemente mutante. Difícil seria combatê-lo num organismo vivo, tal a sua capacidade de se transformar em mentira ou em megalomania de uma hora para outra, ou em outra manifestação qualquer. No universo social, é essa multifacetada natureza da hipocrisia que a faz tão penosa de detectar. O hipócrita também é um contraditório, mais uma variação do vírus. Afinal, fala uma coisa e faz outra. O hipócrita é igualmente um covarde, pois se esconde dentro de suas contradições para atacar aqueles que sabe iguais a ele. E os ataca nos momentos em que seus iguais estão fragilizados, usando toda a carga de suas pretensas virtudes para arruinar semelhantes. Os hipócritas são medrosos. Vivem apavorados com o risco de serem desmascarados. E por isso, muitas vezes, se tornam radicais. Não porque são fervorosos defensores de seus princípios, que não tem, sabemos, por trás da máscara da hipocrisia. Mas é que o fervor do hipócrita serve como uma cortina de fumaça para escondê-lo de tudo e todos e para ameaçar e desestimular permanentemente qualquer um que tente identificá-lo. É claro que o mundo não é habitado só por hipócritas. Há muita, muita gente que assume ser o que é e paga o preço por isso. São seres corajosos. E nem sempre tão admirados quanto os hipócritas, diga-se de passagem. Fazer o quê, né? O mundo é como é. Não é justo dizer que não existam aqueles que são rigorosos com o mundo tanto quanto são consigo mesmos. Esses existem, sim. Mas os autênticos e implacáveis constituem uma casta infinitesimal dos seres imperfeitos que somos. Você poderá me perguntar, afinal, por que levantar esse tema da hipocrisia em tempos como o que vivemos, onde vemos tanta indignação, tanto ódio, tanto inconformismo? Você está querendo dizer que há no meio disso uma epidemia invisível de hipocrisia? Por definição, a hipocrisia não é visível aos olhos. A minha resposta é não. Não, de jeito nenhum. Estou falando de hipocrisia sob um ponto de vista absolutamente abstrato e teórico. Não há qualquer conexão com o contexto atual. Mas não se esqueça de minha primeira ressalva. Este é um artigo hipócrita contra a abominável hipocrisia. Enquanto isso, vamos dar uma olhadinha no Itaú Cultural, hein? Que continua promovendo ações. Ele inaugurou, no final do ano passado, a mostra com a vida e obra de Lima Duarte. Lima é a cara do brasileiro. Sua história acompanha a evolução dos nossos formatos para contar histórias no rádio, no teatro, na televisão, no cinema, agora na internet. O ator, diretor e sonoplasta, dublador e apresentador, que completou 90 anos em 2020, é tema da 50ª edição do programa Ocupação Itaú Cultural. Se você não pode ir lá visitar, em loco, o Itaú Cultural simplifica. Você pode conhecer pelo site mais de 50 eventos riquíssimos, nos quais pode mergulhar. Procure a Ocupação no itaucultural.org.br. Agora você tem cultura entrando por aqui, pelos olhos e pelos ouvidos. A hipocrisia muitas vezes é uma arma usada como uma falácia para aliviar acusações ou então para fazê-las. Olha só, o deputado Zé acusa o deputado Flávio de fazer rachadinhas. Mas o deputado Zé também faz rachadinhas. Então, o deputado Flávio pode ignorar as acusações do deputado Zé. Sacou o jogo? Se alguém faz algo que me ofende, imediatamente esqueço que já fiz ou posso ter feito o mesmo e parto para o ataque. Ou vice-versa. Isso é uma falácia, cara. Portanto, é muito bom que você se lembre de algumas dicas. Vamos lá. Lembra do teu avô falando, olha... Quem tem telhado de vidro, não atire pedras. Não julgue, ou você será julgado. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quantas vezes você ouviu isso? Não são verdades, hein? Pois é. Mas se você levar essas verdades, esses velhos ditos de sabedoria popular, a sério, nunca mais vai criticar algo errado. Todo mundo, em algum grau, é hipócrita. Para nos protegermos, temos vieses. O segredo é tentar reconhecer o problema e não ser ainda mais hipócrita, acusando outros de hipócritas. Ouça o Pondé.
Há uma dimensão, digamos assim, de aparência na vida pública, e essa dimensão de aparência, ela é ela que, digamos, de alguma forma guarda um grau de parentesco com a própria ideia de hipocrisia, porque como essa dimensão de aparência não suporta determinados graus muito radicais de sinceridade ou de verdade, então, em alguma medida, você deve, de alguma forma, digamos assim, maquiar algumas ideias, maquiar alguns gestos, maquiar algumas decisões, porque a verdade nua e crua talvez se tornasse falta de educação, falta de empatia, intolerância. Quem sabe, às vezes, até algo próximo a preconceito, né? Então, acho que há aí, eu me lembro da famosa frase do Nelson Rodrigues, mintam, mintam por misericórdia. Apesar que essa frase do Nelson, ela está não tanto associada, digamos, ao espaço público enquanto tal, mas está mais associada ao espaço familiar, né? Quando o Nelson falava mintam por misericórdia, o que ele queria dizer é que convívio familiar é um convívio que demanda uma certa zona de sombra, né? Se você falar a verdade o tempo inteiro para as pessoas à sua volta, seguramente na sua vida familiar ou entre amigos, próximos e tal, seguramente vai ser impossível conviver. Se você, sei lá, tem uma amiga que faz um regime e pergunta para você se ela emagreceu e você disser não, você engordou, é óbvio que você não está ajudando muito, né? Provavelmente, se você falar isso, é porque, na verdade, você quer sacanear ela. E não porque você está fazendo a famosa crítica construtiva. Então, também no âmbito do convívio familiar, eu não diria hipocrisia exatamente, mas eu diria que há aí um espaço, porque a gente pode chamar de uma mentira misericordiosa, de alguma forma. Né? Uma mentira em que se omite determinadas ideias. Você não precisa ser tão explícito em certas opiniões. O que, por exemplo, foi meio destruído ano passado no Brasil por conta das eleições e das polarizações. Agora, dizer a hipocrisia reina no mundo, numa certa medida, não. Se você mentir o tempo inteiro, tanto para você quanto para os outros, em todos os níveis, o convívio com você vai ficar impossível. Porque em algum momento se vai perceber que você está mentindo. Sabe aquela frase, mentira tem perna curta? Em algum momento, a mentira, a hipocrisia, a falsidade, ela vai tocar você e você vai ser, digamos assim, desnudado na sua incapacidade de sustentar qualquer que seja a verdade. Né? Agora, o Kierkegaard tem uma ideia muito interessante no livro dele, Obras do Amor, em que ele fala que, no final das contas, a única forma absoluta de resistência à mentira e à hipocrisia é o amor. Porque quando você ama, diz o Kierkegaard no livro Obras do Amor, você está tão distante de qualquer necessidade de mentir, você está tão tomado por essa... E aqui não é amor romântico, né? É o amor divino, né? Que ele está falando, o amor ágape, o amor que brota no mundo cristão. Você está tão tomado pela ideia de ser sincero, de dizer a verdade, e tão distante do medo do que vão pensar de você, que você, segundo ele, segundo Kierkegaard, seria a única forma em que você estaria completamente a salvo da hipocrisia.
Pois é, esse foi o Luiz Felipe Pondé falando da hipocrisia como ferramenta de convivência. Como aquela mentira misericordiosa. Eu adorei essa, cara. Não é fascinante, hein? Somos imperfeitos, meu caro. A questão é ter senso de proporção. É por isso que o Felipe Neto lá foi atacado de todos os lados. O palco dele é grande demais. Ele influencia a gente demais. Ele acusa a gente demais. Ele cancela demais. Ele caga a regra demais. Quando chega na vez dele, uma atitude que todos fazem ganha outra dimensão. Sabe o que é isso? Senso de proporção. Por isso é fundamental evitar o tudo ou nada, o mal ou bom. Quando atuamos nos extremos, deixamos de considerar as nuances do meio termo. E aí o sujeito que faz um elogio grosseiro para uma mulher é colocado na mesma cesta do estuprador. O sujeito que para em fila dupla é comparado ao político que desvia milhões da merenda escolar. O sujeito que comemora as festas em família é chamado de genocida. Isso não é hipocrisia. É histeria ou loucura.
Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos. Mesmo sem se sentir, que não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver. Vamos nos permitir. Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia que insiste em nos rodear. Eu vejo a vida mais clara e farta.
repleta de toda satisfação, que se tem direito do firmamento ao chão.
Eu quero crer no amor numa boa, que isso valha pra qualquer pessoa, que realizar a força que tem uma paixão.
Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera, com habilidade pra dizer mais sim do que não, não, não.
Hoje o tempo voa, amor escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir que não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver, vamos nos permitir.
E assim então, com Tempos Modernos, clássico de Lulu Santos, em versão do DJ Memé, com Fernanda Abreu e Tony Garrido, que vamos fechando a lodinha. O Café Brasil é produzido por 4 pessoas. Eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Lala Moreira na técnica. Cissa Camargo na produção e, é claro, você aí, completando o ciclo. Tá certo então, hein? Reconheça o hipócrita que vive em você. Pratique o senso de proporção e, principalmente, olhe para o seu rabo antes de apontar para o rabo dos outros. Se todo mundo fizesse isso, viveríamos em um mundo muito melhor.
Vamos nos permitir.
O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br. Vamos com o cafezinho ao vivo. Tem umas palestras online que estão sendo sensacionais, cara. De onde vem esse programa tem muito mais, especialmente para quem assina o cafebrasilpremium.com.br, a nossa Netflix do conhecimento. Cara, vai lá, bicho. Tem muito material. Tem gente de primeira linha, tem um grupo no Telegram que é uma delícia. Se você acessar o confraria.café, confraria.café, vai conhecer todos os planos. Vem com a gente, vem. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase de William Shakespeare. O diabo pode citar as escrituras quando isso lhe convém.